Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Slowcast. O meu nome é Lucas.
Meu nome é Matheus.
E olha aqui a gente outra vez. Estamos trazendo para vocês uma nova série do nosso canal. A ideia aqui é, o Matheus vai explicar um pouquinho melhor, mas tentar abstrair um pouco essa realidade dura e bastante difícil de lidar, que vem sendo o contexto da epidemia, né, Matheus? Conta aí um pouquinho como é que a gente surgiu com essa ideia.
É porque, na verdade, quando você abre um site de notícias hoje, principalmente hoje, nesse momento que a gente está, ou qualquer outro podcast, está todo mundo falando de coronavírus, de pandemia, e a nossa ideia aqui foi meio que desvirtuar um pouco disso, né, falar um pouco para vocês de coisas diferentes, não menos importantes, né, a gente continua achando que a preocupação com tudo o que é falado sobre pandemia é real, mas a ideia aqui é meio que desvirtuar um pouco disso para fazer com que, sei lá, a saúde mental dos nossos ouvintes seja preservada nesse momento.
É, e conjuntamente sempre levar também um pouco de conhecimento, que é o nosso objetivo aqui, como pessoas que buscam constantemente manter esse canal de comunicação com vocês e abrir um pouquinho mais a discussão, né, o debate, e sair um pouco dessa coisa mais rasa, que é o nosso debate público do dia a dia, né, com opiniões meio infundadas, enfim. Então, a gente vinha fazendo até então somente aquela série de notícias, então trazemos notícias de forma, né, aquela pegada do slow media, onde pegávamos uma notícia, íamos destrinchando ela lentamente, explicando um pouco a origem, de onde veio o fato, né, e implicações. E agora nós inauguramos também essa nova série, que faremos concomitantemente, né, que é a série Quem Foi. Então, basicamente é quem foi e uma personalidade da história que teve uma relevância importante para alguma área do conhecimento, alguma área da sociedade, enfim, e trazer um pouco sobre informações da biografia dessa personagem, um pouco da sua vida pessoal, sua vida profissional, aquilo que teve de desdobramento do seu pensamento, enfim. Redes sociais, Matheus?
Nosso Instagram é instagram.com/slow.cast. O nosso Gmail é contatoslowcast@gmail.com. Talvez a gente até gostaria que vocês dessem um feedback no nosso e-mail do que vocês vão achar dessa nova série que a gente está colocando.
E o nosso Spotify é só, que é basicamente por onde essa informação chega, né? Só você procurar. O nosso Quem Foi dessa semana é sobre o grande cientista, pensador, enfim, tanta coisa junta que o Matheus vai falar aí, Carl Sagan. Bom, vamos começar um pouco falando sobre a biografia, a vida pessoal, um pouco sobre aquilo que aconteceu na carreira dessa pessoa depois, profissionalmente, e um pouco sobre o porquê, no finalzinho, por que você deve conhecer essa pessoa, de que forma que essa pessoa deve estar presente na sua vida de alguma maneira. Beleza? Matheus começa, vamos lá, Matheus.
É isso, então, acompanha a gente aqui, né? O Carl Sagan, ele foi um físico, um cientista físico, pode se preparar que o cara era capacitado. Então foi um cientista físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Ele é autor de mais de 600 publicações científicas e também mais de 20 livros de ciência e ficção científica. Então, inclusive, foi um dos primeiros livros que eu li era dele. Então, é interessante, eu queria ressaltar isso.
Qual foi, Matheus? Só pra...
O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele nasceu no Brooklyn, em Nova York, em uma família de judeus ucranianos. Ele era filho de um operário da indústria têxtil, da cidade de Kamenets-Podolsk, da Ucrânia, e de uma dona de casa de Nova York. Então, ele nasceu em 1934. Ele concluiu o ensino básico na escola Howey High School, em Nova Jersey, em 1951. Ele viveu boa parte da sua infância e adolescência em um modesto apartamento no Brooklyn, no próprio bairro que ele nasceu, com seus pais e uma irmã. Então, ele tinha uma irmã que chamava Carol. Sua família era, assim, declaradamente judeus. Eles eram declaradamente judeus reformistas, no caso. O judeu reformista é o grupo mais liberal do judaísmo, assim, tem vários grupos dentro do que é ser judeu. O seu pai, ele não era tão religioso, né, então a gente consegue observar isso em algumas passagens dos livros que ele fala, mas a sua mãe participava ativamente de templos, ela realmente acreditava em Deus, ela era mais religiosa da casa, então ela até se alimentava conforme falavam o kashrut, lá, que é uma lei do judaísmo que explica o tipo de carne você pode comer e que tipo de carne você não precisa comer. Você não pode comer, no caso. A personalidade dele foi um resultado das estreitas relações de ambos, os pais e mãe. Né? Que eles possuíam... O pai e a mãe deles, eles eram bem diferentes de personalidade. Né? A mãe dele tinha sido uma mulher que passou por muita necessidade na vida, em relação à pobreza mesmo. Ela foi impedida de realizar inúmeros sonhos, né, por restrições sociais, tanto na época por ser mulher, né, no caso de ter se tornado mãe e esposa, quanto da pobreza mesmo, assim. Então ela via no Cole uma projeção dos seus próprios desejos, assim, de realizações. Então ela falou, ela até falava que, nos relatos que o Sagan fala, que ela falava que o Sagan vai fazer o que ela não conseguiu fazer, entendeu? O pai dele era um homem esperto, né? Ele conseguiu escapar do Kizar, lá da Ucrânia, e fugiu para os Estados Unidos. E no tempo livre do pai dele, ele doava alimentos aos pobres, e ele meio que era o amenizador dos conflitos da indústria têxtil que ele trabalhava na época, lá em Nova York. Lembrando que naquela época a indústria têxtil era teoricamente recente, né? O pai dele sempre se impressionava com as curiosidades do próprio filho, né? Desde pequeno perguntava sobre estrelas, dinossauros, etc. E ele acabou incentivando o Cole a adquirir mais e mais conhecimento sobre essas partes. Então, o Cole chegou até a escrever uma passagem sobre isso em um dos livros deles, que ele fala o seguinte, abre aspas, meus pais não eram cientistas, eles não sabiam quase nada sobre ciência, mas ao me introduzirem simultaneamente ao ceticismo e ao saber, me ensinaram os dois modos de pensamento coexistentes essenciais para o método científico. Então, você vê que o papel que o pai e mãe teve no Carl Sagan foi extremamente importante para transformar ele no que ele acabou sendo, né? Então, o Sagan cresceu e foi para a Universidade de Chicago, onde participou da Sociedade Astronômica de Ryerson. Ele se graduou em Arts, eu descobri isso na biografia, que eu achei muito legal, em 1954. Ele recebeu honras especiais em Ciências em 1955. Ele obteve o mestrado dele em Física em 1956. E, por fim, ele virou doutor, né? Ele recebeu o doutorado dele em Astronomia e Astrofísica em 1960. Então, ele chegou a trabalhar durante sua graduação com o geneticista Hermann Joseph Miller, que, para quem não sabe, ele foi Nobel de Fisiologia em 1946, em relação ao raio-x e as mutações genéticas nas células. De 60 a 62, ele foi agraciado com o Miller Fellows, que é uma bolsa de estudos do Instituto Miller, que é bastante reconhecida nos Estados Unidos para ciência básica, pesquisa em ciência básica. E essa bolsa ele ganhou, ele foi para a Universidade da Califórnia, né, em Berkeley. E de 62 a 68, ele trabalhou no Observatório Astrofísico de Smithsonian, em Cambridge, em Massachusetts. O Sagan, então, casou-se 3 vezes, né? Ele casou com 3 pessoas diferentes. Em 1957, ele se casou com a Lynn Margulis, que era uma bióloga. E em 1968, 11 anos depois, com a artista e roteirista Linda Salzman. E depois de 13 anos, em 1981, que foi a última esposa dele, ele se casou com a escritora Anne Druyan, e que foi a esposa dele até o fim da vida dele, em 1996, né? Então, 2 anos após o Sagan ser diagnosticado com mielodisplasia, que é a doença no sangue, que pode provocar anemia, né, diminuição da imunidade, baixa taxa de coagulação, e depois de 3 transplantes de medula óssea adquiridos da sua irmã Carol, né, que comentei desde a infância dele, ele acabou morrendo de pneumonia aos 62 anos de idade no Centro de Pesquisa do Câncer Fred Hutchinson, de Seattle, em Washington. E em 20 de dezembro de 1996, ele foi enterrado no cemitério Lakeview, em Ithaca, em Nova York.
Bom, profissionalmente falando, o Sagan, ele teve uma vida muito profícua, né? Ele produziu muita coisa, ele tem aquela biografia invejável quando você quer ter uma carreira científica. Então, passou por um tempo, durante a graduação ainda, ele já tinha uma pesquisa junto com um professor geneticista Hermann Joseph Miller, né, que o Matheus comentou, e nesse momento ele foi aprendendo, teve a sua iniciação científica, né, em literalmente falando, porque ele foi se apropriando das técnicas, da rotina de laboratório, então isso foi criando nele essa ideia de que ele gostaria de continuar pesquisando e tendo uma carreira nesse sentido. Foi somente com o desenvolvimento da sua carreira, depois do doutorado, que ele se engajou de fato, escolheu uma área do conhecimento para pesquisar e que basicamente foi aquilo que ele seguiu durante toda a sua vida, que foi astronomia, né? Ele teve uma carreira muito grande nessa área, tanto que era como o Matheus mostrou, algo que já ficava na sua cabeça desde de ter a infância. Ele acabou, depois que ele se formou, então, na década de 60, né, no seu doutorado, ele acabou trabalhando na Universidade de Cornell. Ele ficou de 68 até o fim da sua vida, então ele ficou durante muito tempo, né, em Cornell. Cornell fica no estado de Nova York, é uma universidade que basicamente tem ele como seu grande expoente, levou esse nome para frente. Em 1971, ele tem o seu título de professor titular, que é uma titulação acadêmica do mais alto nível, né, o mais alto que se pode chegar. E ele acabou dirigindo um laboratório em Cornell de estudos planetários que seguiu durante um bom tempo. De 1972, depois que ele conseguiu o seu título de professor titular, até 1981, ele foi diretor associado de um laboratório, um centro, né, de radiofísica e investigação espacial lá na Cornell, se introduziu nessa área e ficou durante muito tempo. E de lá, desse momento até então, até 96, na sua morte, ele oferecia, né, ele ministrava um curso sobre o pensamento crítico na Cornell. Então era uma coisa que ele gostava muito, então ele viajava o mundo e sempre trazia esses relatos de sala de aula, e ele gostava muito de estar em sala de aula, ele era um professor que amava o que fazia, né, a paixão dele. Então, tanto que no final da sua vida, a sua esposa fez uma doação da sua obra, pediu para que aquele centro de pesquisa que ficasse responsável por isso tomasse muito cuidado, porque foi tudo aquilo que ele mais estimou durante a sua vida. Além dessa atuação acadêmica em universidades, que ele esteve durante toda a vida, né, ele nunca deixou a universidade, ele também esteve vinculado ao programa espacial dos Estados Unidos desde o seu início. Lá em 1950, ele era assessor da NASA, então não é todo mundo que pode ostentar esse título, né? E basicamente no comecinho ele fazia algumas instruções a alguns astronautas que participavam das missões Apollo, que era aquela missão que teve como objetivo levar o homem à Lua, né, dentro de um contexto da corrida espacial. Ele participou de várias missões que enviaram naves espaciais robóticas, ele defendia muito isso, né? Ele dizia que era muito mais interessante e proveitoso enviar expedições científicas do que ficar tentando essa corrida espacial e levar o ser humano, sabe, tentar ostentar esse poder científico e essa supremacia no espaço que o período colocava como prioridade, né? Então ele defendia muito a busca por descobertas científicas antes dessas questões políticas por trás. Mas como elas andavam juntas, basicamente, né, o programa financiado tinha dois objetivos simultâneos, então nem sempre foi possível fazer o que ele queria. Mas, enfim, ele preparou vários experimentos que levaram as sondas espaciais para o sistema solar, para tentar identificar e resolver enigmas que se tinha até então da ciência naquele momento. E uma coisa muito curiosa é que ele foi uma das grandes personalidades por trás da iniciativa de colocar mensagens universais nessas sondas que tinham como objetivo chegar aos limites do sistema solar e até abandonar o sistema solar. Então ele pensava o seguinte, ele era um grande defensor, vou falar disso, da busca por vida extraterrestre. Então, ele acreditava que colocando mensagens nessas naves, elas poderiam, não sei quando, né, até ele mesmo não sabia, ele dizia que isso pode ser que demore bilhões de anos, essas mensagens pudessem ser encontradas por alguma civilização inteligente e conseguisse decifrar e pelo menos entender um registro da vida inteligente aqui no nosso planeta. Ele começou a fazer esses experimentos ainda na década de 70, de criar essas... Além de tudo que ele fazia, né, de experimentos científicos e teses que eram defendidas e paradigmas científicos, ele também tinha essa coisa de colocar essas mensagens. A primeira delas foi colocada na sonda espacial chamada Pioneer, lá na década de 70, né, em 72. A mais famosa dela foi a sonda Voyager 1 e 2, né, que ambas foram lançadas em 1977, e que tinham como objetivo visitar quase todos os planetas do sistema solar e ficar até onde desce. Né, ela tinha uma autonomia de bateria, então até hoje ela está por aí. Tem até um site que se você consultar, você vê onde é que ela está. Mas ela está em bilhões e bilhões de quilômetros da Terra. Essa sonda Voyager, ela carregou os chamados discos de ouro, que eram discos que eles carregavam mensagens, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, foram colocados sons e imagens, que era tipo como se fosse, o que ele falava, como se fosse uma cápsula do tempo, né? Então, ele criou, ele foi o chefe desse comitê responsável por elaborar o conteúdo dessa sonda, em termos de sons e imagens, a ser lançados no espaço, e aí depois ficou basicamente a sua escolha e o critério de incluir e tirar aquilo que quisesse. Então, por exemplo, são mais de 115 imagens que compõem essa sonda, esse disco, pelo menos. Tem várias imagens. Teve uma polêmica, por exemplo, que ele queria colocar um corpo nu de um homem e de uma mulher, porque basicamente são seres humanos, né? Uma espécie de animal. E aí teve muita polêmica na época, que falava de nudismo, sabe? Aquela sociedade moralista norte-americana. Resolveram tirar, colocaram só o contorno. Tem vários sons da natureza, tipo som de trovão, som de vulcão, som de N outras coisas, som do vento, som, enfim, som de pássaros, de animais. Tem uma coletânea musical com obras de diferentes épocas, diferentes culturas. São 55 saudações em diferentes línguas. Tem uma mensagem de tentativa de comunicar do presidente dos Estados Unidos na época, era o Jimmy Carter. Enfim, né, é curioso isso, porque ele era um dos grandes defensores da busca por vida extraterrestre. E querendo ou não, ele foi, mas essa sonda permanece ainda, ela está no espaço, nós não sabemos se ela vai ser encontrada um dia, nós não sabemos se for, quando isso vai acontecer, pode demorar milhões de anos até que, sei lá, pela possibilidade lógica e estatística, uma outra cultura, uma outra civilização alcance isso. Mas a questão é que nós temos um pedaço do que nós somos, ou pelo menos do que nós éramos na década de 70, no espaço, nos representando lá. Então, mesmo que o planeta Terra não seja mais habitado, mas nós temos uma produção cultural nossa no espaço. Que é, talvez, o conceito inicial de nuvem, né, Matheus? Armazenar uma coisa no local onde está tá reservado lá. Bom, dentre as suas principais realizações em vida, ele teve, na década de 1960, onde a ciência sabia muito pouco ainda sobre os planetas, né, não existiam essas sondas espaciais, então ninguém sabia muito bem sobre quais eram as condições das superfícies, as condições climáticas de outros planetas. Ele se debruçou bastante sobre alguns deles, como, por exemplo, Vênus. Ele fez estudos mostrando, por exemplo, que Vênus era um planeta seco e muito quente, com temperaturas altíssimas, capaz de fundir, por exemplo, chumbo. Então descobriu depois que Vênus tinha uma temperatura de quase 500 graus Celsius. Isso foi provado, mostrou por meio de equações, mas foi provado depois que uma sonda chegou lá, chefiada também por ele. Ele também trouxe contribuições como, por exemplo, estudo sobre... Ele foi um dos primeiros cientistas a mostrar que as luas de Saturno, a lua chamada Titã, tinha um oceano líquido na superfície. Primeiro foi com hipótese, por meio de cálculos, ele era muito bom com cálculo, e depois foi provado isso, depois com sondas. A lua de Júpiter, a lua chamada Europa, também, ele mostrava que tinha água subterrânea e foi encontrado depois água subterrânea. Então, ele foi mostrando, ele foi expandindo um pouco esse conhecimento sobre os outros planetas, e ao mesmo tempo, ele foi trazendo esse conhecimento, ele era muito bom nisso, para o público leigo no assunto e mostrando como que essas descobertas, elas não eram apenas científicas em termos de ficar circulando no ambiente acadêmico, mas elas traziam uma contribuição importante também para o nosso entendimento do nosso planeta. Como foi, por exemplo, o caso da... Ele provou que então, Vênus vivia um efeito estufa muito intensificado, como se fosse próximo de um aquecimento global avançado, e alertava, olha só, Vênus tem essa temperatura da superfície que pode fundir chumbo, e isso pode acontecer com o nosso planeta se nós não tomarmos cuidado com as nossas emissões de gases estufa. Então ele tinha essa pegada de sempre trazer o conhecimento da alta ciência para a população, e sempre transformando esse conhecimento complexo em algo muito fácil de entender, e com várias implicações, né? Por isso que ele era rodeado por jornalistas, aonde ele ia, ele dava declarações, e dava entrevistas, participava semanalmente de programas de televisão. Então, ele era um popstar da ciência. Né? Então, juntou um contexto da época que era o avanço da astronomia, em termos de descobertas espaciais, né, corrida espacial, e ele foi o grande garoto propaganda disso. Né? Então, ele era um cara que ia para a televisão porque ele era muito carismático. Então, ele conseguia transformar tudo aquilo de novo que estava aparecendo, que era um campo completamente novo da ciência, em algo palatável para a população. Ele também tinha várias pesquisas sobre a possibilidade de vida extraterrestre. Tinha umas pesquisas que ele fazia experimentos tentando mostrar como que eram aminoácidos eram produzidos a partir de radiação e de reações químicas básicas. Então, mostrando que pode ter vida em qualquer lugar do universo, respeitando, claro, as leis básicas da biologia, da física e da química. Por isso que ele era um dos grandes defensores do polêmico Projeto 7, que significava, em português, né, basicamente, era busca por inteligência extraterrestre. E com isso ele, basicamente, conflitava um pouco com a época que, como essas novas pesquisas no campo da astronomia apareciam e, enfim, contemplavam a todos com grandes descobertas, muita gente começava a dizer que, na verdade, então nós somos visitados por OVNI, sabe aquela coisa do ET, enfim. Ele mostrava que isso é uma coisa séria, isso não pode ser levado na brincadeira. Na verdade, nós não temos nenhuma visita. Ele falava muito mal desse grupo de pessoas que defendiam essa chamada pseudociência. pessoas com câmeras amadoras que filmavam coisas e, em baixa resolução, falando que nós éramos visitados por extraterrestres. Ele mostrava que isso... não... Então, ele batia muito de frente com essas pseudociências. Né? A gente vai falar um pouco disso mais para frente.
Então, só para complementar, né, o Sagan, ele é um cara que acreditava muito na equação de Drake. Então, para quem nunca ouviu falar, essa equação, ela é um argumento científico, né, da estatística, que é usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas na nossa Via Láctea, e que a gente poderia ter a chance de estabelecer contato em algum momento da nossa vida, ou do momento do espaço e tempo. É, mas a falta, né, de evidências da existência dessas civilizações, ao mesmo tempo que a gente tem chance de encontrar elas, a gente não tem nenhuma evidência de encontrar elas. Nenhuma evidência, no caso. É, isso, na verdade, é também uma coisa que trilhava muito o caminho do Sagan, que é o paradoxo de Fermi, né, que é isso mesmo. Então, diz que quando a chance é alta de encontrar uma civilização, e a gente não tem nenhuma evidência, né, isso entra um paradoxo também. Então, ele acreditava muito nessas duas coisas, é, ele acreditava muito que isso indicava a tendência dessas civilizações de se autodestruírem, né, essas civilizações tecnológicas. É, isso fez com que ele começasse a tentar divulgar de N maneiras, né, a possibilidade da humanidade, da nossa civilização, se autodestruir, a fim de evitar que isso acontecesse, né, então, é, permitindo que os seres humanos pudessem, por exemplo, se tornar uma espécie capaz de viajar através do espaço, talvez a primeira civilização que conseguisse fazer isso. Então, durante o calor da corrida nuclear entre os Estados Unidos e o URSS, né, no caso, na União Soviética da época, ele foi preso por ser um pacifista e protestar contra testes nucleares que estavam acontecendo, ou prestes a acontecer, em Nevada, nos Estados Unidos, pelo governo do Ronald Reagan também.
Uma coisa que é interessante é porque, no contexto dessa Guerra Fria, falando sobre isso, ele meio que, como o Matheus falou, ele abandona um pouco, não é que ele abandona, mas ele coloca em primeiro lugar essa discussão política que futuramente permitiria com que ele continuasse com essa investigação científica, né? Porque ele juntamente com uma quantidade grande de outros cientistas, né, eles sempre iam a público falar, conscientizar a opinião pública sobre os efeitos terríveis, né, incomensuráveis de uma possível guerra nuclear, lembrando que o contexto era esse, ou o perigo era esse, né? E ele mostrava, por exemplo, ele era um dos grandes defensores, né, da hipótese do inverno nuclear, que era basicamente assim, com uma possível guerra nuclear entre as potências, isso causaria danos de forma tão grande que a nuvem nuclear, e além disso toda a poeira que isso causaria em termos de explosões, inundaria a atmosfera de partículas, e isso diminuiria a radiação solar, e nós criaríamos de forma artificial uma nova era do gelo. Isso teria consequências catastróficas para a vida como nós conhecemos, porque isso desestabilizaria todo o ecossistema e a nossa cadeia alimentar, enfim, né? Então ele era um grande defensor do pacifismo, né, ou de um uso racional da ciência, a ponto de pelo menos compreender até que ponto nós devemos ir, basicamente, porque nós podemos ir a qualquer lugar. Então a ideia era mais ou menos assim. Voltando um pouquinho sobre a sua carreira científica, né, ele teve uma participação importantíssima, até hoje ele talvez seja conhecido, um dos nomes mais conhecidos em termos de divulgação. Nós temos várias pessoas hoje que estão divulgando ciência e sendo representantes desse campo, que, se você pergunta, são pessoas que tem como inspiração o Carl Sagan, né? Tanto é que nós temos um grande divulgador de ciência hoje em atividade, não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar, o chamado Neil deGrasse Tyson, né, que é um cara muito famoso hoje em dia, acho que ele é o diretor, se não me engano, do Museu de História Natural de Nova York. Ele já apresentou a série Cosmos atualmente, mais recente, e, por sinal, foi um discípulo de Carl Sagan. Ele fala abertamente sobre isso, a própria série Cosmos atual é baseada na série Cosmos antiga, que eu vou falar. Então a questão é que ele tinha uma habilidade muito grande de transmitir ideias que pareciam muito complexas na sua origem para muita gente, e de forma muito fácil, né? É muito gostoso você ouvir ele falar. A ciência na boca dele se torna muito, muito agradável. E com isso ele fazia com que as pessoas conhecessem, por exemplo, o universo, então o cosmos, né, como ele chamava, entendia um pouco mais sobre a nossa, quem somos em termos de raça humana comparado com as outras espécies, a nossa insignificância e a insignificância da Terra em relação ao universo. Então isso dava um pouco de senso de humildade e ao mesmo tempo de admiração. É um projeto muito ambicioso que ele fez e que, por sinal, inspirou uma geração de novos cientistas e de, enfim, pessoas apaixonadas pelo conhecimento, foi a série Cosmos. Foi uma série que ele foi apresentador, então está disponível no YouTube, você consegue facilmente acessar. Ele foi coprodutor e coautor também, junto com uma equipe de pessoas, a sua esposa e um colega cientista. São 13 episódios, a série chama Cosmos, uma viagem pessoal. Então ele é como se ele fosse o piloto de uma nave espacial imaginária, visitasse vários pontos da Terra e do universo, mostrando, né, conceitos complexos de forma visível, muito bonito, para a tecnologia da época é muito interessante. Né? Isso fez ele explodir assim, no mundo inteiro como um popstar da ciência. Essa série ela abordava diversos aspectos científicos, né, temas científicos, ela ganhou vários prêmios, dentre eles o Emmy, foi transmitido para mais de 60 países. Imagina no mundo, naquela época, onde não era mundo da internet popular, né? Eram basicamente séries televisivas. Foi assistido por mais de 600 milhões de pessoas. Então você imagina, foi uma geração, uma legião de novas pessoas que tiveram acesso a um conhecimento muito refinado, que só circulava na alta academia científica. E isso fez com que ele se projetasse como um grande divulgador da ciência e um grande divulgador do método científico, do ceticismo, do pensamento refinado. Ele acabou sendo premiado ao longo da sua vida também com a medalha do bem-estar público, que é uma medalha condecorada somente para as altas celebridades da ciência, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, ele sofreu muita inveja dos seus pares, que viam ele como um cara que se destacava e, por isso, conseguia ter mais projetos aprovados, mais recursos para o seu laboratório. Então, isso tem em todos os lugares. E teve um outro episódio muito curioso da vida dele também, que não podemos deixar de falar, que é o seguinte, aquele projeto da Voyager 1, quando ela estava já em execução, então eles tinham várias metas, né? Então, primeiro nós vamos passar por tal planeta, depois tal planeta, e enfim, vamos observando, coletando imagens, fazendo pesquisas. E chegou um momento, lá na década de 90, mais de 20 e poucos anos de execução do Voyager 1, basicamente os grandes objetivos da missão já tinham sido completados. E aí, simplesmente, cada vez que passava por um planeta, terminava o objetivo, eles viravam a câmera da Voyager para o planeta. Então, como se fosse assim, vai avançando e eles vão tirando fotos da traseira, né? Como se fosse assim, do reflexo da traseira. E juntaram mais de 60 dessas imagens, a NASA juntou, montou um mosaico bonito e tal. E dentre essas imagens, tinha uma que mostrava a Terra como um pontinho pequenininho dentro de um conjunto imenso de outros objetos celestes, onde a Terra parecia quase insignificante. E aí, ele usou essa... A Terra estava mais ou menos essa sonda, ela estava mais ou menos a 6 bilhões e meio de quilômetros de distância. E aí essa foto, ela ficou muito famosa porque o Sagan resolveu pegar isso e ele fez um comentário tão bonito, depois está disponível na internet, se vocês quiserem, só você colocar o pálido ponto azul, mostrando o quanto tudo o que acontece na nossa vida, desde das nossas brigas do dia a dia, até de grandes debates políticos mundiais, toda a nossa economia, todos os sonhos que nós vivemos, tudo aquilo que a vida proporciona, tudo isso acontece de forma coletiva dentro de um pequeno ponto, em um canto de uma galáxia, dentro de um canto do universo, de forma que parece que qualquer coisa que nós relevamos como coisas importantes e damos uma importância enorme, colocamos a nossa vida como algo grande, na verdade, se você for ver, isso é pequeno frente ao que realmente nós somos como espécie humana, enfim. Então foi muito bonito isso, o Pálido Ponto Azul, tem um vídeo que fala, você pode jogar no YouTube, que você vai ver que é algo inspirador, realmente.
Tudo isso dentro de um pixel, né?
Dentro de um pixel, mais ou menos assim que funciona, né? E uma última curiosidade sobre o Sagan, que é legal falar, é que ele sempre é chamado muito para dar entrevista. E ele sempre falava de bilhões e bilhões, né? Que são unidades astronômicas. Geralmente a gente fala em poucos metros, né? No dia a dia, quilômetros, enfim. E ele falava de muitos bilhões, bilhões de anos, bilhões de quilômetros. Então, esses bilhões e bilhões, que depois virou até um livro dele, é muito bom, até criaram na brincadeira uma unidade chamada um Sagan. Então, um Sagan seria... É muita coisa de alguma coisa, entendeu? Então, quando você fala assim, por exemplo, um Sagan significa dizer uma quantidade enorme de qualquer coisa, de alguma coisa. Então, na brincadeira, deram isso a ele, né? Essa homenagem... Claro que ele foi homenageado com vários outros museus, locais, rua, sabe, um monte de coisa, observatórios, laboratórios. Ele teve uma vida muito profícua que levou ele a ser muito reconhecido.
Uma curiosidade também bastante interessante é que no momento que ele estava estourando, né, como cientista e divulgador científico, coincidiu com o momento que o grande clássico do cinema norte-americano, 2001, Uma Odisseia do Espaço, do Kubrick, estava sendo produzido. Então o Kubrick foi e chamou ele para fazer parte do filme, não para atuar no filme, mas para dar dicas de ciência pro filme, entendeu? E foi um momento em que ele contestou o Kubrick. O Kubrick estava querendo representar alienígenas como uma aparência de ser humano. Então ele foi um cara que foi muito contra isso. Ele falou assim, cara, você não pode representar, porque a gente não sabe se realmente é. E foi ele que fez o Kubrick mudar de ideia e representar alienígenas como seres tecnológicos. Que no final das contas é o que aparece no filme, entendeu? Ele foi no cinema para verificar se o Kubrick tinha ouvido o que ele aconselhou.
É muito legal, porque... É, para quem assistiu o filme, ele mostra esses seres alienígenas como entidades mecânicas, mas ao mesmo tempo também como inteligências fora do campo orgânico. Então você não consegue ver o extraterrestre. Na verdade, o extraterrestre ele existe. E ele existe diversas manifestações, né, materiais, mas ele não está visivelmente construído num corpo. Né, é muito louco isso. Ao longo da sua vida, uma outra curiosidade é que também Sagan foi um grande defensor do uso da maconha. Né? Era um debate muito grande na época, a tentativa de criminalização por parte de um grupo da sociedade, um grupo político, e ao mesmo tempo um outro grupo que defendia, na verdade... A uso restrito, mas mais liberado disso, como uma maneira de não utilizar mais uma guerra, né? Guerra externa contra inimigos externos, supostamente, uma guerra interna contra pessoas que fazem uso da maconha. Então ele acabou fazendo algumas pesquisas e assinando artigos com o pseudônimo de Mr. X, né? Ele escrevia assim, mostrando alguns benefícios e maneiras de como que a maconha ativa alguns mecanismos do pensamento. Então, até mesmo ele dizia que acredita muitas vezes aos momentos onde ele está passando por essa experiência como algo que fazia com que o pensamento dele ativasse, ele tivesse novas conclusões. Então, uma coisa bem interessante da vida dele também, por ser uma parte do seu ativismo a favor da não criminalização do uso da maconha. Bom, pessoal, eu acho que é isso em termos de vida e obra, né? Eu gostaria de terminar, a minha parte pelo menos, com uma frase muito importante. Eu gostaria de pessoalmente dizer que sou um grande admirador, às vezes eu até brinco com os meus alunos, com as pessoas que eu conheço, pedindo para que elas listassem pelo menos uma pessoa ou uma personalidade que elas admirassem, né? Então, pensa você que está ouvindo aí, depois eu gostaria até de ouvir você, Matheus, um exercício que eu faço com os meus alunos, que é liste alguém, fale alguém, um nome de uma personalidade que você acha inspiradora, uma personalidade que você admira e que você... acredita que se sua vida for basicamente trilhada de acordo com os pensamentos e a obra dessa pessoa, você vai ter sucesso, uma pessoa que te inspira, né? Que faz você realmente parar e ouvir. E sai de tudo, se você fizer esse exercício. Pergunte às pessoas próximas, né? E para mim, eu sempre respondo que é Carl Sagan. Então, eu propus esse primeiro episódio nisso. Acho que é uma figura incrível, brilhante, em termos de capacidade de entendimento, capacidade de divulgação, transmissão do seu pensamento, aspectos éticos, morais, a sua vida e a sua obra é muito sólida, né? Tem uma biografia muito bonita. Então, tem uma frase muito bonita dele que eu acho que representa bastante aquilo que eu penso sobre a vida, enfim, e ao mesmo tempo também sobre a ciência, que é o seguinte, ele diz o seguinte, nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. E o que significa isso em termos Carl Saganianos? Significa dizer o seguinte, nós, seres humanos, nós somos poeira de estrelas, né? Já é uma outra frase que ele fala muito sobre isso. Ou seja, entendendo as grandes teorias científicas mostram que, na verdade, viemos de uma explosão e essa explosão ela deu origem a poeiras e essa poeira foi se aglutinando, formando planetas, estrelas, e nós somos seres que viemos desse caldo mineral e químico. Então, nós, no final das contas, ao nos perguntarmos o que é o universo, de onde o universo vem, para onde ele vai, nós somos o universo, entende? Só que até então, sem a gente, o universo era apenas seres biológicos que viviam e se completavam dentro de esquemas em que um caça e o outro é caçado, um cresce e morre. Então nós somos a primeira espécie animal que temos essa capacidade de reflexão. E ao nos fazer perguntas sobre o cosmos, na verdade nós somos o cosmos. Então por isso que nós somos uma maneira que o cosmos tem, ou seja, o universo, de se conhecer. Porque sem nós, seres humanos, nós não teríamos essas perguntas. E são as perguntas que são feitas por nós, que, na verdade, indiretamente, é feita pelo cosmos, já que nós somos fruto desse cosmos, né? Então, eu acho isso muito bonito, porque mostra como que a ciência, na verdade, ela está indissociada de questões morais, questões éticas. Pode, muitas vezes, fazer com que nós nos pautemos a partir da ciência em termos de conhecer um pouco melhor quem somos. Nós somos uma maneira de o cosmos se conhecer, talvez a ciência seja a maneira de que nós nos conheçamos, né? Isso é bonito.
Bom, pessoal, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa nova série. A gente não pretende deixar de fazer como a gente já tinha acordado, que seria de notícias mais abertas, de coisas que estão acontecendo, mas a gente pretende continuar paralelamente essas duas coisas, então fiquem atentos que vão aparecer novos personagens que a gente vai introduzir para vocês. E se você já não conhece, se você ainda não conhece o Carl Sagan e gostou do que você ouviu aqui, por favor, né, pesquise um pouco mais, assista o seriados que a gente mencionou aqui. Ele foi realmente uma pessoa muito icônica e espero que, a partir de então, ele esteja mais presente, pelo menos no seu pensamento, assim, ou a maneira como ele era.
E deixe sugestões, né, Matheus, de outras personalidades que vocês acham interessante, aí a gente vai juntando aqui. Talvez, se cair muito a mesma, a gente até atende a esses pedidos.
Exatamente. Então, a gente fica por aqui e até semana que vem, pessoal.
Até semana que vem.
The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be.